adoção salvou a minha vida. Por mais que eu sabia da adoção, eu nunca senti pela família que me adotou uma rejeição, porque eles me desejaram, eles me esperaram. E eu cresci sabendo que eu era filha adotiva e eu fui muito amada sempre. Então, uma mãe também é aquela que gera a vida, mas é também a que cria. Mas todos esses anos foram necessários para eu entender que ele estava no controle da minha vida. O que ele queria que eu ministrasse não é só música.
É muito mais do que
isso. A gente precisa ministrar o coração das pessoas.
Mariana Farinha é cantora e compositora cristã. Ela usa a música e as redes sociais para falar de Jesus. Mas impulsionando esse ministério, existe uma história muito maior. A história de uma menina adotada que descobriu desde cedo que sua verdadeira identidade está em Deus. Mariana, bem-vinda.
Obrigada.
Privilégio ter você aqui com a gente.
Prazer é todo meu, tô muito feliz.
Que bom, que bom. Vamos começar do começo?
Sim, por favor.
Você tem uma história muito bonita, que é uma história de adoção.
Sim.
Você é filha adotiva.
Sim.
E aí tem um ponto, eu não sei, não é um segredo que eu guardo, mas também não sei se todo mundo sabe, não sei se você sabe, inclusive, mas eu sou pai adotivo.
Eu fiquei sabendo lendo o roteiro. E eu me emocionei, na verdade, eu não sabia disso.
Então a gente também tem uma história muito, muito linda com a adoção. E eu acho que, enfim, eu tenho até que tomar cuidado para o programa não virar isso, né?
É muita coisa assim para falar, são muitas emoções.
Porque a gente aprende que família, esse vínculo que a gente chama de família, é muito mais do que qualquer circuito genético, né? É decisão, é amor, é escolha. Não é escolha só de quem adota,
exatamente,
mas é a escolha também de quem é adotado. Isso é uma coisa muito bonita. Eu, por muito tempo, inclusive, quando estava pensando na adoção, né? Eu falava, poxa, mas aquela coisa da família, do que é a minha genética,
do sangue,
do
né?
Sangue.
E querendo ou não, a gente volta pra esse ponto e a gente quer sentir isso. Assim, a gente gostaria que fosse, digamos assim, sabe? Uma coisa natural. Tipo, ai, mas conhecer alguém do meu sangue, tem esse negócio?
Tem.
Entende?
Me fala, quais foram os teus sentimentos, assim? Você sabe desde sempre.
Sim.
Ninguém escondeu de você nunca.
E de uma forma muito natural. Eu cresci pedindo um irmão pra minha mãe. Mãe, eu queria tanto ter um irmãozinho. Mas filha, você tem um irmãozinho? Eu tenho? Como assim? Ela sempre me contava a história. Que eu acho que em algum momento a gente vai falar sobre isso melhor. Mas ele tá lá, em tal lugar, e contava a história. Então eu falei, ok, eu tenho um irmão. Logo, eu sabia que era filha adotada, que eu era filha adotiva. Então, eu não cresci com uma revolta. Eu cresci sabendo que eu era filha adotiva e que estava tudo certo. Tanto é que eu comecei a falar sobre esse assunto, Wagner, depois de adulta. Não, tipo assim, porque eu não queria, ou as pessoas falavam assim, eu posso perguntar isso pra você? Eu falei, claro que pode. Isso não me deixa mal se perguntar sobre a minha história, sobre o fato de eu ser filha adotiva. Mas só agora que eu tô realmente, tipo, falando sobre isso com mais propriedade.
Mas é muito interessante, porque eu acho que a gente passou por uma mudança muito grande de paradigma.
Com certeza.
Né? Assim, uma geração, acho que antes da sua. E eu tenho histórias que eu já ouvi de pessoas que foram adotadas, se revoltaram. Então, até quando eu tomei a decisão junto com a minha esposa de a gente adotar, ficou assim, pô, será que vai dar certo? Será que depois não vem uma coisa estranha e tudo mais? Mas é que existia uma cultura, assim, na adoção, que era fazer de conta que era uma filiação genética. Esconder. Eu conheço histórias de pessoas que mudaram de país pra ninguém contar pra essa criança.
E é muito legal você trazer essa perspectiva, porque você foi o que adotou. E eu sou adotada.
Então nós estamos conversando aqui.
Cara, como se eu tivesse, assim, ouvindo meus pais, digamos assim.
E eu gostaria muito de estar ouvindo a minha filha no futuro,
gente,
como você tá falando.
Gente, isso é muito legal. Caraca, eu acho que eu vou chorar, tá?
Pode chorar.
Você também tá com o
Eu tô meio lacrimejando aqui.
Você tá lacrimejando. São duas perspectivas diferentes sobre a adoção. hétero.
É, porque você sabe que é, com relação, assim, a minha filha hoje, ela tem 10 anos.
Sim.
Mas quando ela chegou em casa, ela tinha 3 anos. 3 anos e 4 meses.
Sim.
E o meu filho era um bebezinho de 9 meses quando chegou. Hoje ele tá com 7 anos. Então, é, na perspectiva deles, é muito engraçado porque é igualzinho você falou.
Sim.
Eles sabem, mas isso não é uma coisa grande.
Não é.
Isso é uma coisa pra eles natural. Eu é. Lembro, a minha filha... É, meu filho, assim, mas eu tô vivendo a vida. Eu sou
de
feliz,
boa.
Eu sou de boa. Não vem entrar aqui na minha, não. A minha filha, não. Minha filha é muito... controladora, ela quer saber
que
de tudo,
as coisas,
controla, saber tudo,
tudo organizado, tudo, tem que acontecer assim, assim. Uhum.
Então ela foi muito mais questionadora do que ele. E
sim.
Até porque também, eu acho que é, como ele é o mais novo, então ele também já foi tendo a perspectiva dela.
Dela,
né?
Isso é verdade.
Mas aí eu lembro do dia que caiu a ficha dela, de que a história dela, de como a nossa família foi constituída, não era a história da maioria das pessoas.
Isso acontece.
Com ela foi assim, ó. Ela um dia chegou e falou: papai, o tio Rodrigo, que é meu irmão, ele nasceu da barriga da vovó Maria, né? Eu falei, sim, nasceu.
Sim.
Você também nasceu da barriga dela. Eu, sim, nasci. Aí a minha esposa, são 4 filhos. Aí ela foi falando o nome de cada um dos irmãos também. Nasceu da barriga da vovó Geni, nasceu na Natal. Aí ela, ah, tá.
E eu?
Não chegou nesse
ponto. Não chegou
ponto.
Nesse ponto.
Pra ela foi, ah, ok.
Entendi.
Porque antes ela tinha uma concepção de que como que as famílias eram constituídas. Os pais tinham vontade de ter um filho.
Sim.
Eles iam até um local onde existiam várias crianças. E aí, então, pegavam uma criança
pegavam uma criança.
E se constituía uma família. Errado ela não tá.
Não.
Porque isso acontece.
Isso acontece e da perspectiva.
Só que não é a história da maioria das famílias, né?
Exatamente.
Mas é muito interessante porque quando a gente vai lidando com a história, o que a criança consegue assimilar dessa história, os pais têm que ter essa sensibilidade.
Sim.
Mas também lidar com isso de um jeito que não é um tabu, não é um problema.
Exato.
Não é uma vergonha.
E eu não consigo explicar, mas a minha mãe e meu pai foram muito sábios em relação a isso. Primeiro que eu fui muito desejada. Então, eu sei um pouco de como foi pra eles. Eles já tinham 10 anos de casados e eles não podiam ter filhos. E daí, eles souberam, através das madrinhas do casamento deles, que tinha uma menina lá no interior do Paraná que estava pra adoção. E eles falaram, então, a gente quer ela.
É a nossa filha.
É a nossa filha, certo? E eu cresci sabendo que eu era filha adotiva e eu fui muito amada sempre. Então, assim, eu não tive... Por mais que eu sabia da adoção, eu nunca senti, pela família que me adotou, uma rejeição. Porque eles me desejaram, eles me esperaram.
Claro.
As minhas primas, por parte de pai, falaram assim, Mari, a gente queria que o seu nome fosse Manuela. As minhas primas, tipo assim, envolvidas na escolha do meu nome, entende?
Uhum.
E eu fui adotada por um pai português e por uma mãe brasileira. Então, os meus avós portugueses, quando eu ia no Paraná, hoje eles não são mais vivos. Mas, assim, era aquele recebimento, assim, com muito amor, com muito carinho. Porém, a parte de mãe... Ah, minhas primas são loiras, de olho verde, de olho claro. E quando você falou da sua filha, eu lembro que na escola, eu às vezes ouvia assim, nossa, mas você não é tão parecida com a sua mãe. Só que a minha mãe não é loira, de olho claro, nada disso. Mas você não é tão parecida com os teus pais. Eu nem sei como que eu respondi a isso, mas é porque eu lembrei isso que você falou, que eu também passei por isso, né? Sua filha, enfim. Só que depois de um tempo, as pessoas... Quando tinha um telefone em casa, que tocava o telefone, 3246-4621, era o telefone lá de casa, e eu atendi o telefone, as irmãs da igreja falaram assim, oi, Salete! Deu, não é a Salete, é a Mariana. Nossa, sua voz é igualzinha da sua mãe. Você entende?
Cara, tem muito isso.
Essas coisas, eu tipo, fui crescendo, nossa, você tá muito parecida com a sua mãe. Isso pra mim era maravilhoso.
Uhum.
Não porque eu tinha falta de ter amor, bem pelo contrário. Assim, um privilégio, a adoção salvou a minha vida. Salvou a minha vida de um jeito assim inexplicável. Até porque com 10 anos eu fui conhecê-los, pelos biológicos, né?
Eu queria saber dessa história, porque essa é uma questão, né?
Sim.
É, eu já ouvi... Porque me envolvi muito com esse assunto da adoção.
Sim.
É, e aí eu sei que tem uns filhos adotivos que não têm o menor, assim, a menor curiosidade de ir conhecer essa família biológica e a história que existia antes de acontecer essa adoção.
É.
Para outros, parece que isso é uma coisa muito necessária, saber a origem biológica, entender aspectos da história antes de chegar até essa família.
Sim.
Você tinha essa curiosidade? O que era que funcionava dentro de você?
É que na minha cabeça eu só queria conhecer meu irmão.
Era o seu irmão o ponto.
Só que na minha cabeça de criança, ele está lá me esperando, só ele, né? Sozinho.
Uhum.
Na minha cabeça. E eu falava, mãe, eu quero que ele seja loiro de olho verde. A minha mãe assim, tá bom, filha. Olha,
é como que isso
como
vai acontecer?
Como que isso vai acontecer? Não, você sabe que não tem como, né? Só que quando eu fiz 10 anos, a minha mãe recebeu uma ligação da minha prima, uma tia prima lá em Maringá, que tinha o contato do meu tio-avô biológico, falando que o meu avô estava muito doente de saúde e que seria interessante a Mariana conhecer ele. Não me pergunte como que esse contato aconteceu.
Uhum.
Não sei se elas mantinham contato, de certa forma, com alguém da família.
Tá.
Mas eu sei que eu cheguei lá e eu abracei ele, o meu tio-avô. Não era o meu avô que estava doente, mas o tio-avô que ia passar o endereço da casa onde meu avô estava. E, consequentemente, meu irmão estaria lá.
Tá.
Era só isso que eu sabia.
Tá.
Quando eu abracei meu tio-avô, eu chorei. Uma criança de 10 anos. Eu só chorei. Não sei te explicar. Só chorei. E tô quase chorando agora de novo. Mas... E fomos lá pra casa, quando eu chego pra encontrar o meu irmão, que eu falei, ah, eu vou conhecer o meu irmão, e o nome dele é Caio. Eu sempre soube que o nome dele era Caio. Então, filha, você tem um irmão, ele se chama Caio, ele mora em tal lugar, foi sempre assim. Quando eu chego lá, tá a família inteira. Veio o tio de Campo Mourão.
O pessoal viajou.
Veio tias de Curitiba. Minha avó tava lá. A Gilma, minha mãe biológica, estava lá. É, meus primos e o meu irmão tava encostado num... Na quina, assim, da casa. E pasme, ele era loiro, ele é loiro de olho verde.
Olha, então aconteceu, sonho realizado.
Sim, aconteceu. Coisa de criança, ai, mas eu queria tanto um irmão loiro de olho claro, uhum. Enfim. Porque ele é irmão só por parte de mãe. E quando eu cheguei lá, eu recebi tanto carinho. A minha avó falou assim, minha neta finalmente chegou, ela nunca tinha me visto. Entendeu? Só que com uma criança de 10 anos, você não tem noção do que tá acontecendo. Assim, você só vai entender o reflexo que isso teve, o impacto, tanto positivo como negativo,
mais
depois
tarde.
Que você vai crescendo nas suas relações. E daí teve um momento que a minha mãe biológica me chamou, a Gilma, e falou pra mim, uma criança de 10 anos, ó, eu não pude ficar com você, porque eu não tinha condição financeira de te criar. Nananana. Eu falei, tá bom. Mas você entende o quão complexo é uma criança de 10 anos ouvir
absorver
tudo isso?
Absorver isso.
Absorver isso, sendo que é uma pessoa que você tá conhecendo agora, mas você não tem nenhuma ligação afetiva,
uhum.
Certo? Eu ouvi isso e falei, tá tudo bem, tá tudo certo.
É porque você tinha o outro lado.
Eu já tinha. Eu já, né,
você
já,
não precisava de uma mãe.
Não precisava, eu já tinha uma, uhum. Certo? Que ressignificou tudo isso. Então, pra mim, tá tudo certo. Era quase que incompreensível o que ela tava me dizendo. E a minha avó e eu somos muito parecidos. Então, assim, uma alegria, palhaçada. E pega um bolinho, minha neta, não sei o quê. Meus tios trouxeram presentes pra mim, eles nem me conheciam. Meus tios são policiais no interior do Paraná. Um primo é maratonista e hoje é psicólogo. Então, assim, eu entrei num outro universo completamente diferente, sabe? Enfim.
É interessante porque quem tá fora desse grande esquema da adoção,
uhum.
tem um jeito até de contar a história que é muito diferente do que você contou.
Uhum.
Porque o que acontece? Muita gente faz perguntas pra mim,
sim,
né? Sobre
sim.
Esse assunto. Umas perguntas que, às vezes... complexas, porque tem um preconceito ali
sim.
Inserido e tal, mas às vezes tem a coisa assim, ah, mas e os pais de verdade? Não, mas peraí, eu não sou pai de mentira.
Não, você é o que criou.
E quando você vai contando a história, você é assim, então, meu pai, minha mãe biológica e dá o nome ainda.
Isso.
Meus tios biológicos. Você coloca o biológico como sendo o agregado.
Exato.
A família... É a família
é
que
a
te
família.
Criou, é a
exato.
Família.
Por isso que chama pai e mãe, né?
É, por isso.
É até difícil pra mim, às vezes, sabe? Falar,
claro.
Dar o nome a isso, porque a Gilma me gerou.
Uh-huh.
A Salete me criou. Você entende? Então, uma mãe também é aquela que gera a vida.
Mas é também a que cria.
Com toda certeza.
Você entende?
Tem um termo que, né, quando eu passei... Eu não sei como foi com seus pais, porque era uma outra época também, sim, né? Mas hoje tem toda uma questão de legislação que, exato, eu acho que é muito importante, porque inclusive protegem os dois lados e tal, mas também dificulta muito que histórias aconteçam.
É.
Mas tem um termo que é assim, né? Quando a criança, ela deixa essa família biológica, uhum, deixa um lar temporário e vai para a família, uhum, essa família é chamada de família substituta. Eu odeio isso.
Gente. Ai.
Advogados, me critiquem, se vocês quiserem. Juízes também. Mas não tem como no mundo caber um termo como esse. Ideia. Porque não é substituto.
Não é.
O que é substituto? A professora original faltou.
E agora vai ter uma substituta.
Vai ter uma substituta. Sim, não é isso. Não, a criança é isso. Foi colocada numa nova família.
Exatamente.
Agora, família substituta, vá se catar.
E não são substitutos.
Não, não.
Não são.
São família.
Eles são, entende? Então, pra mim, teve um impacto muito grande. Quando eu cheguei lá, na verdade, eu não fui só uma vez. Eu fui outras vezes. Então, como todo final de ano a minha família ia para o interior do Paraná, porque a família do meu pai, os portugueses, se instalaram no interior do Paraná também. Então a gente sempre ia. E daí começou a ser rota parar na casa deles.
E foi muito legal.
E foi muito legal. E nessa, uhum, segunda vez, eu descobri que eu tinha mais 3 irmãos.
Ah, não era só o loiro do olho azul, Caio.
E mais uma mulher também, por parte de pai.
Tá.
E dessa segunda vez, eu conheci o Reginaldo, o Rodrigo e a Vanessa.
Uhum.
E naquela época, quando eu tinha talvez uns 14 anos ou 13 anos, eu já era tia de 4, certo? Eles eram bem mais velhos.
Com quantos anos?
Com 13 anos eu já era tia, sabe? Enfim. E aí eu fui conhecer esses meus irmãos pessoalmente e um deles não quis ter contato comigo. Ele ficou distante, ele falou, não quero ver ela, não tem interesse.
Uhum.
Foi assim. E o mais velho, o Reginaldo, falou assim, ó... O pai, ele mora em tal lugar. Teu pai é assim, assim, assado. Então, não fique impressionada se algo não sair como você espera.
Já conhecia.
Já conhecia, né?
E você foi conhecer ele?
E eu fui.
E aí?
E aí eu cheguei lá. Era uma casa bem assim, escondida assim, muitas árvores, bem, uhum, no interior. Eu não consigo lembrar do rosto dele. Mas eu lembro como ele estava vestido e a posição que ele estava. Ele tava com shorts, jeans, assim, escorado na quina, assim, da casa. Tinha algumas crianças ali com ele. E eu cheguei... Sabe o que é mais impressionante? A minha mãe me levando pra conhecer essas pessoas, você entende? Minha mãe me levando, ela tava na frente.
Então, essa era uma pergunta que eu tinha que fazer. Como que era a reação dos teus pais nesse, uhum, momento?
O meu pai, na segunda vez que eu fui, ele chorou. Ele falou assim, vão tirar a minha menina de mim. Eu
entendi.
Falei, pai, não vão não.
Não,
você é meu pai, né? Mas aí quando eu fui conhecer ele, isso me emociona um pouco, bastante. Eu pensei que eu não ia desidratar aqui, mas o seu olho também tá cheio de água.
Não fica aí, me não... acusando não, fica só no teu choro aí.
Não acusa o meu choro, mas daí fica meio difícil. Mas quando eu cheguei lá, aí a minha mãe...
Pode dar um lencinho aqui, Rafa?
E eu acho que foi meio assim também, coitado, né? Foi de supetão, assim.
Já pode dar um pra mim aqui também, que a coisa tá tensa.
Eu acho que foi meio que de supetão, assim, né? Ele não esperava. Uhum. Na verdade, o Reginaldo tinha falado pra ele, né? Mas ele falou, não, ela não é minha filha. Então, eu ouvi isso, né? Falei, tá bom. De novo, uma criança? E depois, com o passar do tempo, eu falei, não, ele realmente não é meu pai. Tá tudo certo.
Entendo eu tenho um pai.
Eu tenho um pai, você entende? Eu tenho um pai. É por isso que eu tô falando. Todo esse contexto, tudo isso que eu vivi muito nova, começou a refletir em outros momentos da minha vida. Uhum. Eu acho que a gente vai chegar lá, mas...
Pode chegar? Pode. O que você acha que...
Eu comecei...
Que refletiu? Sabe por quê? Deixa eu até fazer uma introdução sobre isso, assim. Eu, a minha esposa, a gente tem uma consciência que eu acho que é muito, muito profunda de que... A gente não é família substituta,
uhum,
de que a gente ama esses filhos,
sim,
de que a gente constituiu uma família,
uhum,
mas de que eles têm uma história antes das nossas histórias se cruzarem.
Legal.
E a gente valida essa história.
Sim.
E a gente, quando adota, a gente adota também essa história, uhum, né? Porque existem consequências.
Sim.
Então, eu, em momento nenhum... vou privar os meus filhos de que, se eles tiverem o desejo de buscar essa família biológica.
Buscar certas respostas.
Eu vou, inclusive, ajudar nessa procura.
E a minha mãe fez isso. E o meu pai também.
Mas eu acho que tem que ser num momento.
Isso, é.
Talvez pra você tenha sido um pouco precoce,
sim,
né?
Sim, é, talvez sim. Eu acho que sim. Mas também eu acho que seria um impacto bem grande eu conhecer eles agora.
É.
Não sei. Não dá pra saber.
Não dá pra saber.
Entendeu?
Mas o que que isso te impactou? É, isso que aconteceu lá, com 10, 12 e tal, pra sua vida adulta?
Autocrítica.
Autocrítica.
Muito, assim, no sentido de, tipo, eu preciso fazer isso pra...
Pra eu não ser rejeitada de novo.
A rejeição é quase do adotado, né? Tô falando na minha situação e com outras pessoas que eu já conversei. E não tem a ver com a família que te adotou, mesmo recebendo muito amor e carinho. É quase que uma coisa que tá intrínseca na gente. Por quê? Eu fui amamentada no peito da minha mãe biológica por uma semana antes de ir pra adoção. Antes de ser levada, né? Então eu tive uma ligação, uma das ligações mais profundas.
Claro.
E isso passa, de certa forma. Então, é quase que o medo... Hoje já tô melhor, mas o medo da rejeição no contexto social. Eu sempre queria fazer de tudo para as pessoas se sentirem bem. O que eu posso fazer, sabe? Não, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar servindo o tempo inteiro. Então era quase que eu preciso pertencer a um lugar para daí eu ser amada. Entende?
Entendo.
E aí...
E tem um lado, Mari, que... Eu já tô íntimo, já é Mari, já.
Por favor, por favor, me chame de Mari.
Um dos grandes fatores que me levaram, depois de muitos anos na área de comunicação e tal, resolver fazer um caminho pra psicologia, foi justamente essa história de adoção.
Sim.
Ter entrado em contato com muitos profissionais que a gente acaba entrando, estudando muito sobre o desenvolvimento infantil e tudo mais, me apaixonei, né, pela área. E aí... Existem muitas áreas da psicologia que falam sobre como um bebê ali dentro da barriga, onde ele está sendo gerado, ele já conhece muito do ambiente em que ele vai nascer.
Exatamente.
Então, tem uma frase, eu não estou falando a frase exatamente, mas a construção é essa, é do Winnicott. Ele fala assim... Uma mãe sabe algumas coisas sobre o filho quando ele tá dentro da barriga. Se ele vai ser agitado porque ele chuta muito, né? Ou mais calminho e tal. Mas ela sabe algumas coisas. O bebê sabe muito através das emoções da mãe.
Gente, eu não sabia disso.
Sim.
Impressionante.
Você tem que ler o Winnicott, viu? Vou te mandar depois
por favor.
A referência. Por exemplo, se de repente a sua mãe já sabia, sua mãe biológica já sabia que ela não ia conseguir ficar com você, essas coisas também passam.
Passam.
Essa coisa da insegurança, essa coisa de não sei qual vai ser o meu destino, essa insegurança que a mãe sente, o bebê também sente.
Também sente.
E isso vai pra vida adulta.
E eu acredito que ela viveu, sentiu muito isso.
Uhum.
E sabe quando foi que eu compreendi o quanto deve ter sido? Foi difícil pra ela me dar? Porque em 2019, me colocar para adoção, porque em 2019 eu fui pegar o meu mandato de adoção, porque meu pai é português e eu tenho direito à cidadania portuguesa.
Uhum.
Então eu preciso comprovar que a adoção foi de forma legal e que tudo foi como foi feito. Porque a criança que é adotada na menor idade, ela tem direito à cidadania europeia, né? A portuguesa, no caso, porque, enfim. E aí eu peguei, fui ler todo o mandato e tinham coisas muito específicas ali, que inclusive a minha mãe me lembrou, que quando eles foram me buscar... A assistente social falou, tirou toda a minha roupinha e falou assim pra Gilma: então veste essa criança se você tem condição. Foi nesse nível. Ali, eu me sensibilizei pela dor dela de não poder me criar e ter que me dar, entendeu? E aí foi o ponto de virada. Do tipo, ela não queria, mas ela não podia.
E isso é reconfortante, né?
É.
Talvez nem todas as crianças e que vão se tornar um adulto ou se tornaram um adulto tenham uma história parecida com a sua de uma história triste assim de pais que não puderam criar,
sim,
mas gostariam.
Gostariam.
Talvez teve gente que não gostaria, talvez teve gente que... Mas também eu tenho um pensamento muito assim e a gente toma muito esse cuidado,
sim,
embora a gente tenha tocado muito pouco nesse assunto da família biológica ainda, né, com os nossos filhos, mas de não fazer um trabalho de demonizar a família biológica.
Uh-huh.
Inclusive em detrimento de estabelecer a gente como seres superiores.
Ou por medo, não, vai que ela quer ir...
É, vai que gosta.
Sim, vai que gosta e quer largar. Olha tudo que a gente fez, olha.
Então a gente toma muito esse cuidado.
Sim.
Né? É, porque de um modo ou de outro, qualquer que seja a situação, você colocou um ponto aqui. É, tem alguém que te deu a vida?
Claro que tem.
E esse alguém, contando da minha história, não fui eu e minha esposa.
Uhum.
A gente não teve esse ponto de dar o dom da vida pra eles.
Exato.
A partir do momento que isso aconteceu e a gente entrou na história, aí eu não tenho qualquer dúvida de que a gente é pai, de que
exatamente,
a gente é mãe.
Mas alguém gerou a vida dela antes.
Eu não aguento quando eu ouço alguma... Ouvi muito pouco. Eu até a gente achou... que a gente ia sofrer muito mais preconceito assim, da história do que de fato aconteceu.
Sim.
Mas eu já ouvi, por exemplo, a expressão assim, ah, que não são filhos de verdade, né? É o
meu
quê?
Meu Deus do céu.
É muito de verdade, minha filha.
Eu não sei nem o que os meus pais ouviram. Nunca perguntei isso pra eles.
Cara, devem ter ouvido muita coisa,
e isso
coisa,
é uma das conversas que a gente vai ter, porque a gente ficou 7 anos longe,
vamos trazer eles aqui pra gente ter uma conversa dessa.
Porque eu acho que tem coisas... Eu acho não, eu tenho certeza que tem coisas que eu não sei que eles passaram, mas que eles com certeza devem
passaram,
ter
passaram, com certeza.
Entendi.
Eu ouvi uma pessoa uma vez falando assim, será que o amor é o mesmo... de quando tem um filho biológico.
Eu já ouvi isso também.
Aí, a minha resposta foi assim... Eu, cara, eu tenho uma calma quando vem essas coisas, assim, que acho que vem muito de Deus mesmo.
Uhum.
Que eu falei assim, olha...
Como eu posso ser delicado com você?
Não, porque eu falei, como que eu vou explicar isso pra pessoa, né?
Sim.
Eu falei, olha... E era uma pessoa, gente boa, uma pessoa
sim,
querida, assim, entendeu? Eu falei assim, olha... Eu não tenho um grau de comparação,
uhum,
porque eu não tenho um filho biológico.
Uhum.
Agora, o que eu posso dizer é que eu amo muito. É, eu daria minha vida por eles.
Incrível.
Eu, na época, minha filha tinha ficado internada porque teve uma crise de asma e tal.
Perdeu o chão.
Que se transformou numa pneumonia. E aí um pai que vê uma filha... sendo picada de injeção e soro e não conseguindo respirar e tal. Você quer? Qual é o seu sentimento? Você quer trocar de lugar pra você sentir aquela dor e o teu filho não.
Exatamente.
Eu falei pra ela, eu sinto tudo isso.
Uhum.
Então, não tenho como te comparar, mas é isso que eu sinto.
É.
Né? E teve uma vez, porque a minha história é meio complicada, assim, né, de ir lá visitar as crianças num lar.
Você foi no lar.
Sim, a gente passou um tempo no lar.
Uau.
Então, é uma coisa muito intensa.
Uhum.
E aí, numa das idas, eu tava trocando áudio. A gente tinha um grupo de amigos, assim. Eram poucas pessoas que sabiam nessa época, porque a gente, né, não tava divulgando. A gente não sabia nem se a história ia dar certo.
Uhum.
Mas um amigo falou uma coisa assim. Olha, eu sei que tá difícil.
Uhum.
Mas eu imagino, assim, de que lá, quando assim Jesus voltar, ele vai dar um abraço... em você, na sua esposa, e ele vai dizer assim, muito obrigado, porque eu não tinha outra forma que essas crianças me conhecessem se não fosse através de vocês.
Ai, Wagner, você chora aí, eu choro daqui.
Isso foi tão forte pra mim,
uh-huh,
porque me deu uma dimensão muito maior do que é construir uma família e realizar um sonho de ser pai.
E eu acho que tem a questão também de que Deus te escolheu pra isso, entendeu? Então, é isso que eu falo. Quando eu conheci a minha realidade, que era uma realidade muito mais simples onde eu nasci. Mas eu sei que eu seria recheada de amor lá, sabe?
Uhum.
Muito amor e muito carinho. Mas essa família me apresentou Jesus.
Então, isso que eu queria te perguntar.
Porque
é esse o nosso maior patrimônio, assim, né? Tem gente que olha pra situação e fala assim... Nossa, que sorte tem esses seus filhos, né? De terem chegado na sua família. Porque eles têm uma casa, eles têm não sei o quê. Olha, eles poderiam estar muito melhor, tá? Poderia ter um pai que leva pra Disney todo ano. Eu não sou esse pai. Eles poderiam estar estudando, sei lá, numa escola não sei o quê. Ter todos os presentes que eles quiserem. Não é a minha realidade.
Sim.
Mas o que eu posso entregar... é esse conhecimento de quem é Jesus, né? Como é que os seus pais te influenciaram espiritualmente?
Minha mãe conheceu a igreja quando eu tinha 3 anos. E dali foi uma decisão pra vida inteira.
Uhum.
Então, até as pessoas perguntam, como que você começou a cantar? Quando que você começou a cantar? Ué, nos cultos de pôr do sol.
Sim. Familiares.
Todo mundo lá.
E era assim, ó, sempre. Não falhava. Então, eu tenho a imagem da minha mãe como uma pessoa muito consagrada, uma pessoa que busca a Deus de todo o coração. E ela vive aquilo que ela prega. Então, foi esse Jesus que ela me apresentou, entende? E que eu espero também que um dia eles, a minha família biológica, encontre Jesus também.
E você pode até ser esse instrumento,
e eu posso ser
talvez.
Esse instrumento, sabe? Porque com tudo isso que aconteceu, hoje eu sou grata pelas pessoas que me geraram. Entende?
Eu vi você falando em algum lugar aí, dizendo assim que a sua percepção da adoção, me corrija aí se eu estiver errado, mas a sua percepção sobre a adoção é como se você tivesse tido a oportunidade de nascer de novo.
Eu renasci. Porque eu conheci da onde eu estaria saindo, entende? E não é uma questão de tipo, nossa, que vida horrível que eu teria. Não é isso.
Uhum.
Mas é que hoje, como eu vivo, as coisas que eu acredito, eu vejo que o Senhor me tirou de lá para que eu reescrevesse a minha história. E todas as coisas que eu pedi a Deus, Ele me deu. Wagner, tudo.
Olha só.
No tempo dele, do jeito dele. Uhum. Tá aqui no Novo Tempo, por exemplo, que eu assistia desde quando era TV Adsat?
Era, menina, Adsat.
Olha, eu te vejo há muito tempo.
Os passados... Vamos lá,
não tava
na Adsat.
Não, ele não tava na Adsat, gente. Um parênteses.
Matou há
Mas
muito tempo,
há
realmente.
Muito tempo, certo? Esse encontro aqui, esse momento, por exemplo. Sabe, pra mim que às vezes, isso é tão simples, mas não é. É porque realmente eu lembro das coisas que eu pedi a Deus e ele foi realizando.
Uhum. É muito bonito isso, né?
Nossa, é demais. E aí em 2018, quando eu tava já nos Estados Unidos, o meu irmão Caio me liga e fala assim, a gente encontrou o seu outro irmão. Sabe por quê? Porque eu e o Iago fomos adotados e eu não sabia desse outro irmão. Eu só sabia que tinha um outro menino que tinha sido adotado também.
Uhum.
E cadê ele?
E aí foram procurar.
Encontraram. Ele tava morando em Vinhedo. E de 2013 a 2017 eu tava onde? No NASP Engenheiro Coelho. Tava próximo dele
Super
e não
pertinho.
Sabia. Cheguei lá nos Estados Unidos pra saber que ele também tinha sido adotado e que nós somos irmãos do mesmo pai e da mesma mãe.
E vocês têm uma relação, os irmãos? Como é que é isso?
A gente se falava mais, mas não por nada assim. É pela vida, entende?
Cada um foi pra um lado.
A gente conversou muito... Mas parece que chega uma hora que... O que mais que a gente pode falar?
Entendo.
É meio... Enfim, eu não sei colocar em palavras. Eu gosto demais deles. Eu amo eles.
Uhum.
Mas a gente não tem muito contato, assim. Mas não por uma chateação ou por algo ruim. É só que...
É que mais uma vez vem essa história do vínculo que é muito maior do que o sangue.
Exato.
O sangue não garante vínculo.
Exatamente. É isso.
Né?
Aham.
Uhum. Mas o vínculo garante esse encontro, garante essa coisa de que nunca vai faltar um assunto.
É, exatamente.
Né? Você falou que por um tempo, até por conta de como foi a sua experiência lá com 10 anos e tudo mais, ficou essa sensação de eu preciso ser perfeita, eu não posso ser rejeitada de novo. Uhum. Coisas até inconscientes que te mobilizavam para um comportamento, né? O que você diria hoje... Na altura dessa maturidade com relação a esse assunto, para alguém que está se sentindo dessa maneira hoje, alguém que sabe da sua história e sente esse vazio por conta de uma rejeição que aconteceu lá no passado, mesmo tendo uma família que supriu tudo que tinha essa necessidade, o que você diria?
Primeiro, eu busquei ajuda profissional, né?
Excelente.
Eu fui fazer terapia.
Uhum.
Então hoje aqui eu tô emocionada, mas eu não consegui nem falar de certas coisas. Não saía. Então eu fui na terapia para que eu falasse e colocasse, né, tipo, na mesa aquilo que eu tava sentindo. E daí as coisas começaram, ok. A compreensão começou a vir com mais propriedade. E nos últimos anos, morando fora, foi onde foi o maior ensinamento da minha vida em relação de que se eu não tiver uma casa, um lugar para pertencer, a minha casa é Deus.
Uau!
Você entende? Entendo. Como tudo tá conectado? Loucura, assim. E eu tava lançando um álbum que falava, contava justamente a minha história, que a primeira música era Casa, a última música era Estás Aqui, que Deus estava em toda a narrativa da minha vida. Só que eu precisei passar 7 anos longe de casa, sem ver os meus pais, sem dar um abraço neles, sem sentir o cheiro dos meus pais, pra eu entender que independente de onde eu estiver, o meu lugar de pertencimento é o Senhor, você entende?
Então,
e é a partir dele, inclusive, que vai se estabelecendo todas essas outras relações, né?
Por isso que quando eu penso em pessoas que passam por isso, eu falo assim, eu sei que dói, dói pra caramba. Você vai se desconstruir muito, você vai ter que falar coisas pros seus pais, você vai ter que se expressar, chorar. Muitas vezes até discutir, ou até com você mesmo, pra que você encontre equilíbrio. Mas a tua casa nunca vai ser aqui, sabe?
A casa de ninguém tem que ser aqui, né?
Ninguém é aqui. E daí, nessa saudade, nesses trabalhos tão difíceis que a gente fez nesses últimos anos, que, nossa, o que eu menos fiz foi cantar nos últimos anos. E Deus me ensinou muito sobre isso. Porque a gente acha que o tesouro tá naquilo que, né, no meu dom da música, no teu dom de conduzir um programa, de ser um apresentador eloquente. A gente acha que o nosso tesouro tá nisso. Mas o tesouro não tá nisso. O tesouro tá no Senhor, tá na presença dele. E aí eu entendo, eu pertenço ao rei do universo. E por mais que é difícil, sim, é muito difícil materializar isso quando eu digo, porque eu abraço meu pai e minha mãe. Então eu sei que quando ele fala, filha, eu te amo, eu tô sentindo isso. Ele tá ali, se eu ligar pra ele, pai, eu preciso disso. Filha, eu tô indo correndo aí. Ele me ama, eu sinto isso de forma na presença dele, tudo que ele faz. Mas um dia meu pai vai faltar e a minha mãe também. Então, por que já não exercitar que esse Deus é um Deus que é presente e que ele te ama incondicionalmente? Você entende? Porque daí é mais fácil. Não sei nem se é mais fácil, Wagner, mas assim...
Eu acho que é o único caminho. E esse vazio que a gente sente, e é muito grande, a gente acho que tem vivido uma crise como sociedade, assim, sim, né? De um vazio muito grande que a gente tenta preencher com vícios, com diferentes aspectos, essa coisa da gente não sair das redes sociais.
Dopamina, fruto, né? O vício na dopamina.
É fruto desse vazio muito grande que não tem como a gente entender uma outra maneira de suprir esse vazio que não seja entregar nossa vida nos caminhos de Deus e ele preencher esse vazio que falta.
E eu tô entendendo isso com 32 anos. E quando eu falo que eu quero ter os meus filhos, eu quero assim, eu falo assim, que eles se sintam amados por Deus antes de qualquer coisa, que eu ensine isso. Você entende? Porque os meus pais me ensinaram isso. Mas mesmo assim eu tive minhas dificuldades.
Claro.
Então assim, que eles aprendam e sintam-se amados muito por Deus, primeiro.
Que lindo isso.
Sabe?
Ó, se você tá acompanhando a gente aqui, tá pensando assim, meu Deus, como os pais dela fizeram pra colocar isso, né? Pra colocar essa coisa de que antes do meu amor, tem o amor que vem de Deus.
Sim.
Eu quero te falar de um material aqui que vai te ajudar muito nesse aspecto. A gente tem essa família, a gente tem essa revista que fala sobre família. Lar, doce lar. Então, aqui é uma revista Esperança, que você que acompanha as produções aqui da Novo Tempo já conhece. A gente tem diferentes edições e essa fala muito sobre família. Deixa eu olhar aqui o índice, só para eu te falar um pouco do que acontece. Família sobre a ótica de Deus. Como Deus instituiu, criou a família e qual o plano dele para a família. E por que, inclusive, justamente pela importância que as famílias têm para Deus, elas estão sendo tão atacadas? Problemas familiares, como resolvê-los? Somos diferentes dentro da família, tendo total, o mesmo sangue, tendo sangue diferente.
Exato.
Somos todos muito diferentes. Como poder fazer com que essa diferença adicione ao conteúdo familiar e não faça com que a gente se disperse? Eu tenho uma família disfuncional, existem problemas emocionais, mentais dentro dessa família. Como lidar com tudo isso? Feridas. A gente está falando hoje de algumas feridas.
Com certeza, sim.
Como curá-las. Então são vários os aspectos aqui que vai ser uma grande introdução para você entender o conceito de família na ótica de Deus. E como apresentar Deus para o seu cônjuge, para sua família extensa, seu pai, sua mãe, sua cunhada, sua sogra e seus filhos. Então tá aqui, é de graça. Você vai entrar no link, se você estiver vendo a gente pelo YouTube, tem o link na descrição do vídeo, você clica lá e você vai preencher alguns dados, a revista vai chegar aí na sua casa. Se você está vendo a gente numa outra situação aí, uma plataforma de áudio, enfim, novotempo.com/lar. Ah, é lar doce lar o link? novotempo.com/lar-doce-lar. Vai chegar aí de graça e com todo o nosso carinho pra você. Tá bom? Tá aqui o material. Vamos falar então sobre... Você já começou a introduzir essa história de como, né? Inclusive, a sua construção musical foi abraçando toda essa história e vice-versa. Tua mãe te colocou pra cantar desde sempre?
Sim. Com 6 anos. Lembra o CD Crianças da Terra? Eu sou um milagre da...
Lembro.
Então, eu cantei essa música quando tinha 6 anos, chorando do início ao fim. Lá na frente da igreja, minha mãe, continua.
Vai, vai.
Aí você, mãe, eu não quero, eu sou... E chorando assim, me acabando de chorar. Mas ali foi... O começo foi ali. A despeito dos cultos familiares, né? Uhum. Que foi o que me solidificou, assim. Minha mãe tem uma voz linda, ela é sopranão. E esses dias, tu acredita, na verdade, 2 semanas atrás, a gente tava numa igreja chamada Escalvado, lá em Santa Catarina, uma igrejinha bem pequenininha. E uma pessoa falou assim, você sabia que um dia eu conversei com a sua mãe tinha o sonho de ter uma filha cantora? Eu não sabia disso.
Olha.
Eu fiz essa viagem, eu estou aqui agora, e eu nem falei sobre isso com a minha mãe ainda.
Nem conversaram esse assunto.
Nem conversamos sobre isso. Eu acho que a minha mãe já orava por isso.
Deve ser, né?
Com certeza.
E você é uma voz linda,
obrigada,
né?
Obrigada. Eu acho que ela já orava por mim. E antes de chegar aqui na gravadora, ontem também, ela sempre manda um áudio orando. Deus te abençoe. O melhor presente que a gente pode ter é a bênção dos nossos pais.
Com
assim,
certeza.
A oração de um pai e de uma mãe. Então, começou, acho que muito antes. Por isso que eu falo. Deus já escreveu a minha história. Ele sabia o que ele tinha pra mim, entende?
Mas quando foi que você mudou a sua percepção? Porque uma coisa é gostar de cantar,
sim.
Uma coisa é... Até, assim, tem, por exemplo, eu que não canto nada, e aí tô lá no culto em casa e canto.
E você canta, sim.
Tem as pessoas que cantam um pouquinho melhor do que eu,
uhum.
Que é nada. É, e aí, então, bah, tem um momento aqui na igreja,
sim.
Na minha igreja local, eu vou cantar. E tem as pessoas que acabam entendendo que a música, ela vai ser um ministério,
uhum.
Né? É, não é só aquela coisa pra autoconsumo,
não.
Ou... Não, mas é um ministério mesmo,
sim.
Musical. Quando que você teve essa percepção?
Nos últimos 7 anos. E eu volto pra lá de novo. Por quê? Nos 2 primeiros anos de Estados Unidos, eu não cantava.
Uhum.
Eu me envolvi com outras coisas. Eu limpei casa, eu cuidei de criança, eu estive em obra com o Jones. Fui quando ele instalava piso nas casas. Eu não cantava. Poucas pessoas foram saber que eu cantava no final dos anos que eu passei lá. Porque o meu servir era de outra forma, entende?
Uhum.
Então, como foi que eu aprendi sobre o real sentido do ministério? Na ausência dele. Na ausência dele, porque a gente tá falando aqui de cantar,
uhum.
Certo? Mas eu não tava ausente. Eu tava servindo de outra forma.
Claro.
E aí me fez refletir o quê? Se Deus me falasse assim, não preciso mais da sua voz. Porque ele, na verdade, ele não precisa. Mas eu acredito que ele gosta de ouvir. Isso é o que eu carrego comigo.
Claro.
Ele gosta de me ouvir. Mas se ele falasse, eu não quero mais, eu estaria disposta a me reinventar pra continuar levando o nome dele?
Uhum.
Então foi na ausência que eu entendi o que era o real sentido do ministério. O cantar, o escrever é maravilhoso. Isso é confortável pra mim. Eu me sinto bem. Mas e nas situações que não forem confortáveis? Quando eu tiver que dar amor pra filho de pessoas que muitas vezes me tratam mal. Como que eu vou reagir?
Uhum.
Como que eu vou ser luz?
Eu também vou conseguir?
Eu também vou conseguir? Porque é muito fácil eu interpretar lá na frente uma música e todo mundo tá quietinho. Né? Não tem
claro.
Você não tem ali... A crítica pode até vir depois, ou alguém vai falar... E tá tudo certo, mas eu digo... Não tá ali, sabe?
Uhum. Agora, você nos últimos 7 anos passou por essa grande transformação, inclusive espiritual.
Sim. Uhum.
E canta desde muito nova.
Sim.
Tem alguma música que você cantava... E aí, quando você canta hoje, depois dessa transformação, ela tem uma outra coisa pra você?
Tem uma música que é muito forte, mas eu cantei ela em 2016, né?
Uhum.
2016 que eu gravei, aqui é Ninguém Explica a Deus. Que teve
essa música é linda.
Teve um vídeo de uns alunos que estavam fazendo... do audiovisual, estavam fazendo uma competição lá de vídeos e clipes, e eu fui a cobaia. E aquela música, eu gostei muito de cantar. Mas hoje, quando eu canto ela, que inclusive ela tá no repertório ainda... É outra perspectiva pra mim. Porque, de fato, eu olho pra minha vida e falo... Senhor, tu é inexplicável. Meu, agora eu tô entendendo tudo. Agora as coisas estão fazendo sentido. Então você canta a música de outra forma. Não é mais a mesma.
Claro.
Continua a mesma melodia, continua... Só que quando eu vou ministrar essa música, por exemplo... Eu tenho que falar, entende?
Uhum.
E isso pra mim foi um ensinamento de que esses últimos anos eu perdi meu sogro, perdi meu cachorro, meu pai teve um infarto. faltando meses pra gente retornar, eu falei assim, Senhor, segura um pouquinho mais a vida do meu pai, por favor. Pra eu dar nele o último abraço que seja. Sabe? E lançando as músicas no mesmo ano. Muito onde pesado, tava, né? Tudo acontecendo, me envolvi num acidente, fui culpada, tive que ir perante o juiz lá nos Estados Unidos. Tudo assim, tudo que tu imaginar no último ano. Mas todos esses anos foram necessários para eu entender que ele tava no controle da minha vida. O que ele queria que eu ministrasse não é só música.
É muito mais do que isso.
A gente precisa ministrar o coração das pessoas. E ministrar o coração das pessoas é deixar um pouco a gente de lado e se colocar à disposição de ouvir, de servir, sabe?
Muito bonito isso, porque vai muito além da performance, né?
Total.
Não é, ah, eu sei essa técnica, ah, eu tenho essa expressão corporal quando eu canto. É muito maior do que isso, né?
E se eu te falar, isso nem importa.
Uhum.
Óbvio que, né, você vai se esforçar para entregar algo bonito, bem feito. Mas lá no final, as pessoas... Uma música minha pode até viralizar. Pode estourar aí no Brasil. A minha música vai ser esquecida um dia. Mas o que não vai ser esquecido é o jeito que eu tratei as pessoas.
Claro.
Porque quem é a Mari quando ela não está cantando? E foi isso que Deus quis me ensinar. Quem é você quando você estiver longe de tudo que te dá uma certa segurança? Você só tem a mim. Não é só, né? Você tem tudo, você tem a mim.
E como é esse processo da escrita? Porque você não só canta, uhum, interpreta, mas você também compõe.
Uhum.
Esse é um universo, eu não sei, eu já falei isso aqui, inclusive. Uhum. Eu acho que é uma coisa tão distante da minha realidade,
uhum,
que eu acho muito incrível. Eu não sei como é que Deus brota na cabeça de vocês.
Muito bom.
Uma letra, uma melodia, entendeu? E sai essa coisa linda, sim, que vocês sabem fazer.
Uhum.
Como é que é o teu processo?
Eu tô me descobrindo ainda.
Uhum.
Mas na verdade, de novo, né? Eu acho que nossas pessoas devem pensar que eu sofro muito, né? Mas a primeira música saiu na minha dor também, que foi Barulho. Eu tava no auge da minha depressão lá nos Estados Unidos. Passei por isso também, em 2022. E eu tava no chão do meu quarto, em prantos, e pela primeira vez eu senti a presença do inimigo muito próxima de mim, assim. O cantar, ele é muscular, certo? É musculatura. Então, é como se a minha voz não saísse. Não porque eu tava rouco ou porque eu não queria, mas eu não conseguia. E o irônico é que eu tava no chão, assim, sentada, e eu tava com o violão no colo, né? Olha, com o violão no colo, mas uhum, não tava conseguindo. E daí o Jones chegou em casa, meu esposo, e falou assim... O que que tá acontecendo? Ele ficou preocupadíssimo. Eu tava literalmente no chão, muito mal. E eu falei, eu não acho que eu quero mais fazer isso. Não quero. Não, não sinto propósito mais em abrir a minha boca pra... De verdade, pra cantar sobre Jesus e sobre nada, na verdade. E ele falou assim, então fala isso pra ele. Então pega o teu violão, que tá aí já, e escreve o que tu tá sentindo. E eu falei... Eu queria ser bem mais do que tenho sido até aqui. Eu queria ser bem mais do que podes ver em mim. Eu queria ser bem mais de verdade até aqui. Mas tua palavra diz, eu te quero assim. Mas tua palavra diz, eu te amo assim. Você entende como eu voltei? Pertencimento de novo. Sempre na porta, assim, ó.
Uhum.
Quem é você? Entendeu? E daí, engavetei a música por um mês. Passou um mês, era uma quinta-feira chuvosa, Deus mandou a letra inteira. E daí eu falei, esse vai ser o nome do álbum. Barulho. Porque é o que eu tô vivendo agora. E Deus vai me ajudar a reescrever o resto desse álbum.
O que que é esse barulho?
Minhas emoções. O mundo...
Uhum.
Tanto barulho externo como o barulho do meu coração, uhum, do meu sentimento.
Uhum.
E que tá ligado à minha história de novo.
Sim.
Entende?
E você também vi você dizendo que se sentiu muito em paz, uhum, em sair dos Estados Unidos e voltar pro Brasil.
Sim.
Como é que foi esse. A gente pode chamar de um chamado, né?
Com certeza.
Pra estar de volta aqui.
Uhum. Eu acho que sentir que você está no lugar que Deus te enviou. Às vezes chega a ser até inexplicável, porque quando a gente tava saindo de lá, foram poucas pessoas que... Eles eram amigos, pessoas que nos amavam, enxergavam o nosso chamado. A gente serviu numa comunidade brasileira lá em Houston, inclusive, muitas saudades. Era uma igreja que tinha 10 membros, foi pra 50, foi pra 60, foi pra 70. E ali, não tinha muitas vezes gente pra cuidar do som. A gente ia Não tinha gente pra fazer louvor, a gente ia. Não tinha gente pra tocar, eu pegava meu violão mesmo imperfeito e ia. Não tinha quem cuidasse das crianças, eu ia. A gente, né, fazia o que a gente podia. Mas poucas pessoas falaram assim, vai porque é hora de você ir. Muitos falaram assim, Mari, você tem certeza que você vai voltar pro Brasil agora? E a gente tinha muito essa certeza. Só que sozinha é muito difícil, mas eu tenho uma pessoa que acredita nisso tanto quanto eu, que falou assim, é hora de a gente ir, sim. E Deus tá dando sinais. Então, Deus foi mandando gente, falou, Jesus tá te chamando pra você ir pro Brasil nesse momento. Porque, pensa, eu tinha fechado o contrato com a gravadora em 2022, mas eu nunca limitei o meu chamado, ou assim, trabalhar pra Jesus, dependendo, tem que ser forma no físico. A gente tem a internet aí, que é uma das maiores redes pra gente poder testemunhar desse amor. Mas eu sentia que as minhas prioridades lá não eram essas. Porque eu trabalhava 13 horas por dia em dois trabalhos, até três às vezes. E o tempo que eu tinha no ano de lançamento ali, de quando eu comecei a voltar a sentir que eu queria fazer isso, eu ia madrugada adentro. Então, assim, eu tava virada quase que num fantasma.
Esgotada.
Esgotada. E lançando. E fazendo as coisas. E quando a gente passou num momento muito difícil ali da perda do meu sogro, até o pessoal que trabalhava comigo falou assim, se você quiser, a gente para. Eu falei, a gente não vai parar. A gente vai continuar. Sabe por quê? Porque agora eu reconheço que Deus esteve presente do início ao fim. Aí, Wagner, quando
tem essa certeza,
nossa,
né?
Nossa, mas aí isso chega a me arrepiar, porque o meu primeiro projeto solo foi sobre a minha vida. Uma confirmação pro meu coração, pras minhas inseguranças, de que Deus se fez presente do início ao fim.
Amém.
Então, assim, Deus é maravilhoso. E daí essa paz compreende tudo, assim, invade, sabe? Voltamos pro Brasil, tô vivendo momentos...
Como foi essa volta? Porque tá recente, né?
Tá, sim.
Mas abraçar o seu pai, que você...
Meu!
Né, tava querendo pelo menos um abraço, já teve mais que um.
E a gente chegou de surpresa, tem até um vídeo no Instagram desse reencontro. um dos dias mais felizes da minha vida. Quando eu vi os meus pais, e também agora o Jones, como a gente tá em Santa Catarina, o Jones é do Rio de Janeiro, meu esposo... O meu pai passa mal de rico Jones. Assim, ó. Meu pai ama muito Jones. E o Jones tem sido um bálsamo pra nossa família também. Então, eu tô vivendo um momento tão feliz. E eu ouvi um amigo falando assim, Mari, hoje eu tô vivendo a janela da felicidade. Sabe por quê? Por quê, João? O nome desse meu amigo. Porque eu sou pai de dois e os meus pais ainda são vivos. Então, eu tenho os meus pais sendo avós. E eu tenho os meus filhos, né? Sendo netos, obviamente. Só que um dia essa janela da felicidade pode fechar. Porque um dia meus pais não vão mais estar aqui. A ordem da vida. Mas hoje a minha janela da felicidade é poder estar com os meus pais tanto tempo depois, ver o meu esposo convivendo com eles e a gente construindo ali esse relacionamento de novo.
Construindo, inclusive, memórias.
Memórias.
Né?
Então, assim, a gente tá muito feliz, Wagner. E eu não consigo explicar, assim. A gente só tá feliz. A gente tá leve.
Que coisa boa.
É, a gente tá muito feliz.
Mari, eu amei essa conversa.
Eu também podia falar com você por horas.
Pois é.
Tem muita coisa pra...
a gente tem que fazer uma troca aí, né?
É, tem.
Olha, eu espero que Deus abençoe muito o seu ministério.
Amém.
Mas acima de tudo também abençoe a sua vida, da sua família.
Amém.
Do seu marido, que vocês tenham... toda essa construção que vocês estão buscando e que realmente vocês possam ser abençoados e abençoarem as pessoas que passarem pela vida de vocês.
Você também. Você já é uma bênção, né? Que você continue. É muito bom, assim. Sempre te acompanhei, já vou falar aqui, né, gente? Sempre acompanhei ele. Tô me controlando aqui.
Imagina.
Mas ter tido essa troca com você, porque é algo tão pessoal seu, né? Nem todo mundo conhece, significou muito pra mim. Então, te
pra mim também.
Demais.
quando eu fico... É coisa da vida, né?
Uhum.
Eu conheço um filho adotivo que cresceu, adulto. Nossa, como é? Porque a gente quer...
Então, e é a primeira vez que eu estou conversando com... Óbvio, tem meus pais, mas uma pessoa de fora que adotou uma criança, entende? Uhum.
E aí tem essa outra perspectiva.
Tem outra também, outra, né? Perspectiva. Você e meus pais tinham que conversar. Primeiro
tem,
de tudo.
A gente tem. Uma coisa que eu te digo com muita certeza. É muito amor envolvido.
Com certeza.
Muito amor envolvido. Então, Muitas coisas, elas são curadas na terapia. Uhum. Muitas coisas, elas são curadas com o tempo. Muitas coisas, elas são curadas quando a gente ressignifica. Sim. Mas eu acho que não tem algo mais curativo do que sentir que a gente é amado.
Com certeza.
Sentir o amor. Uhum. E até essa relação que você colocou, né?
Sim.
Porque o nosso amor humano, por mais que seja muito amplo e muito incrível, ele tem as suas falhas.
E tem limitações.
Tem limitações.
Expectativas frustradas.
Mas o amor de Deus, que é a origem de todo esse amor, esse sim é perfeito.
Sim.
Então, quando a gente consegue entender isso, é uma coisa que faz total diferença.
E é difícil a gente sentir esse... De novo, a gente sabe que Deus nos ama, mas muitas vezes é difícil materializar isso.
É.
Óbvio que é. Só quando a gente fala de saber que Deus nos ama, é a gente olhar para as circunstâncias que nos rodeiam e para as pessoas que, mesmo com as suas limitações e as minhas limitações, e ver o lado bom.
É.
Para mim, essa é a perspectiva de entender que Deus me ama. Você entende? Por quê? Porque mesmo com tudo talvez não esteja do jeito que eu gostaria, mas ainda existe amor.
Acho
que é a forma mais...
E graças a Deus, assim, na sua história, eu espero que isso aconteça na história dos meus filhos também, a gente consegue ver muito o amor de Deus pelo amor que a gente recebe dos nossos pais e a gente doa para os nossos filhos, né?
Uhum.
E para algumas pessoas, essa não é a referência.
Não é.
Porque tiveram pais...
Que muitas vezes rejeitaram eles duas vezes.
Que rejeitaram... Que abusaram, que foram pais que não tiveram a menor paciência, o menor manejo com aquela criança e tudo mais. Então, eu até digo, se você passou por essa experiência de não ter pais que conseguiram ensinar realmente, né, transparecer esse amor um pouco próximo, porque a gente não vai conseguir 100%, mas um pouco próximo do que é o amor de Deus... Vale muito a pena você se desconectar disso e entender de fato o que é o amor profundo e absoluto de Deus.
Uhum.
Às vezes abrir a Bíblia, abrir assim e não saber por onde começar, talvez você passe por isso. Por isso que eu acho tão interessante isso que a gente tem aqui na Novo Tempo, são essas revistas.
Sim.
Porque aqui, por exemplo, se essa é uma questão para você... Poxa, como é que Deus me ama mesmo eu tendo uma família tão disfuncional... Você tem textos bíblicos aqui, mas você tem também um conteúdo científico que vai te ajudar, vai fazer com que você entenda questões emocionais e um caminho, inclusive, de você fazer um estudo da Bíblia relacionado com esse assunto. Então, a revista Lar do Cilar, ela te apresenta essa possibilidade e a gente não quer ganhar nada com isso, na verdade. A gente tem um grupo de pessoas, que são os Anjos da Esperança,
sim,
que já doaram para que você pudesse receber de forma gratuita esse material. Então, clica aí no link ou peça a sua, novotempo.com/lardocilar, para você entender o papel da família, mas o papel de Deus na constituição dessa família, tá? novotempo.com/lardocilar. Mari, muito obrigado.
Obrigada,
Deus te abençoe,
Mari.
Mais uma vez, tá?
Prazer.
Vamos ouvir o álbum dela.
Por favor,
vamos ouvir.
Gente.
Barulho.
EP Barulho, né? O nome é o EP Barulho. E ali tem 6 canções maravilhosas que contam toda a minha história e trajetória.
Em todas as plataformas
digitais.
Áudio. Pela gravadora Novo Tempo.
Amém. E tem o filme Barulho também, tá?
Tem um filme?
Tem um filme no canal da gravadora, em colaboração com o meu também. Tem o filme Barulho. Então as músicas, elas se conectam. E tem uma narrativa ali dentro.
Assisti hoje.
Por favor, assiste hoje no seu pôr do sol.
Vamos assistir hoje. Obrigado a você que ficou com a gente até agora também. Se inscreve no canal, curte esse episódio, encaminha para todo mundo que você quiser, deixa o seu comentário. Ah, Mari, qual é a sua rede social?
Mariana.farinha. Você me encontra lá no Instagram.
Mariana. Mariana, não é Mariane.
Mariana.
Mariana.
Ponto Farinha.
Farinha.
Uhum.
Tá lá, no Instagram. E tem o Hope Hour, @HopeHourNT. Segue a gente. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.